Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Para que o telefone funcionasse direitinho, durante algum tempo eram necessárias mãos habilidosas e ouvidos atentos nas centrais telefônicas. Conheça o ofício das telefonistas na segunda parte da reportagem especial Ligação Histórica, 150 anos do telefone. Uma produção Rádio Senado.
Bom, deixa eu ligar para a Raíssa agora.
Rádio Senado, boa tarde.
Telefonista, boa tarde. Pode me transferir para o ramal da Raíssa, por favor?
Claro, só um minuto. Rádio Senado, Raíssa?
Oi, Raíssa, é o Rodrigo. Ó, já está pronto. O Celso já contou a história da telefonia. Agora eu acho que você pode fazer uma coisa diferente ainda falando de história.
O que você pensou, Rodrigo?
Que tal você falar dos trabalhadores? Ou melhor, das trabalhadoras da telefonia?
Quero falar com você.
A história da telefonia expõe a guerra dos Grambels, Grays e Manzettes. Alguns dos homens que se digladiaram pelo registro da invenção que mudaria os negócios e as relações no século XX. Mas essa mesma história diz muito pouco sobre quem fazia o telefone acontecer no cotidiano, no dia a dia das pessoas.
Telefonista, pois não bem, aguarde um pouquinho.
Se você tem menos de 30 anos, provavelmente não faz ideia do que é isso. Quem só precisa dar um clique na tela para fazer uma ligação, ou nem usa mais o celular para chamadas telefônicas, não tem como imaginar a mão de obra toda que precisava existir entre uma ponta e outra de uma chamada para que uma conversa acontecesse há não muito tempo atrás. Quem explica para a gente como era esse processo é a Cidinha Rangel.
A telefonista trabalhava numa cadeira roliça, uma mesa de madeira, e pregado nessa mesa tinha uma espécie de uma caixa grande, alta, de madeira, onde ficavam, tipo assim, um chiclete, uma bala de chiclete, só que era de metal. Era cheinha aquela caixa, cheinha com número. Então, os que tinham aparelho em casa, quando eles tocavam para falar, por exemplo, com a comadre ou com a professora do filho ou com a escola, caía aquela plaquinha do telefone.
A partir dali, a mágica ficava por conta da telefonista.
O telefonista enfiava um tubo de metal naquele buraquinho embaixo da plaquinha, atendia, falava telefonista, pessoa pedia para ligar, liga para mim, por exemplo, 70, é o número 70 que ela queria falar. Aí com o par desse fio, a gente ligava, tocava na manivela e saía da ligação. Aí as duas falavam, na hora que terminava de falar, caía um dropzinho embaixo, avisando que já tinha terminado. E a gente entrava, perguntava se já tinha falado, desligava.
Cidinha, que hoje tem 78 anos e é professora aposentada, era uma criança quando a mãe, Dona Agostinha, e a irmã mais velha, Maristela, assumiram a central telefônica de Pedralva, no sul de Minas Gerais, em meados da década de 50. Na época, o pai da Cidinha, seu Joaquim, não tinha salário fixo como sacristão. Daí, Dona Agostinha soube que as duas telefonistas da cidade estavam para se aposentar. Ela já era costureira, cabeleireira, regente de coral e mãe de sete. Por que não telefonista? A família toda, então, foi transferida para a casa onde funcionava o Centro das Comunicações Audiofônicas da pequena cidade e virou especialista no assunto.
quem estudava de manhã trabalhava à tarde e vice-versa, né? E a mamãe ficava responsável pela noite. Só que ficava um botãozinho ligado, era um alarme. Se um assinante ligasse alguma emergência à noite, aquele alarme gritava. Enquanto a telefonista não chegasse lá, ele não desligava, sabe? Ele era automático, ele ligava e ficava aquele barulho assim, ensurdecedor.
E foi com histórias como essa que o telefone acabou se tornando fundamental no processo de emancipação das mulheres no século XX. No mundo todo, as telefonistas passaram a se organizar em redes de solidariedade para apoio mútuo a viúvas e mães solteiras. Elas também usaram seus fios e suas conexões para formar um poderoso canal de ação política na campanha pelo direito ao voto feminino. Eram vanguarda e também eram admiradas, respeitadas e até queridas. A profissão das telefonistas, como tantas outras, esteve vinculada à evolução da tecnologia que elas operavam. À medida que as centrais telefônicas se automatizaram, os próprios aparelhos dos usuários passaram a fazer toda a operação de geração de sinal e transmissão de pulsos, sem precisar de intermediação. Com a acelerada digitalização dos processos de trabalho, a profissão de telefonista foi progressivamente deixando de existir ou assumindo outras características. Mas o Brasil ainda tem em torno de 42 mil pessoas trabalhando como telefonistas, de acordo com informações do IBGE. 88% delas são mulheres e 49% são negras. Para a historiadora Pérola Goldfeder, o poder público precisa zelar por essas profissionais.
Quando a própria história das comunicações vai se transformando, essas mulheres, esses trabalhadores vão perdendo um pouco de espaço e também as condições de trabalho vão se precarizando. E eu penso que o poder público brasileiro ele tem por obrigação de olhar para o bem-estar dessas mulheres, de propor políticas públicas, né, não só de melhorias salariais, mas da melhoria das condições de trabalho.
A história da Central Telefônica da família Rangel foi publicada em abril de 2024 pelo jornal O Centenário, de Pedralva. E uma espécie de telefonistas da modernidade são os operadores e operadoras de telemarketing. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado analisa um projeto que regulamenta a profissão. A proposta garante à categoria melhores condições de trabalho, com piso salarial e jornada limitada.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.